Lembrando que a gente vai estar ao vivo na Twitch.
Ah, beleza.
Eu não lembrava.
Eu ia até perguntar mesmo se hoje já tá ao vivo.
Vamos, vamos. RPG e os episódios padrão vão ser sempre ao vivo. Os episódios com convidado, as entrevistas, dependendo, a gente não faz ao vivo porque pode ter informação sensível. Ah, e a gente tá com legenda na Twitch.
Legal.
É, então vou botar as coisas pra começar. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Sombras de Guaraciara. Eu sou Mayara Barros, falando do Rio de Janeiro. E, pra quem nos acompanha, sessão passada, rolou mais uma chopada na universidade. E Miguel finalmente conseguiu se aproximar do irmão. Aê! E por isso, e com a ajuda dos changelings e do Zandro, da Eleanor, ele conseguiu levar o irmão pro seu apartamento. E a Eleanor ajudou o Marcos a dormir. Já que, né, ser changeling é sofrência. E a gente começa nesse momento, no dia 18 de abril, depois que todo mundo dormiu no apartamento do Miguel.
No caso, todo mundo menos a Eleanor, né? Que ficou acordada cuidando dos sonhos do Marcos.
Não, você dormiu também.
Uhul, pude dormir também.
Isso conta como dormir.
Então vou fazer um café reforçado pra todo mundo aqui. Ah, eu tinha transformado a aura do Marcos. Vai durar por 4 dias. Se você quiser um queijinho de Minas que eu trouxe lá, fazer uma refeição bem gostosa aqui pra comemorar. Meu irmão voltou. Vai comer também?
Vai. Ele tá meio quieto na dele. Mas ele tá aí com vocês. É domingo, vocês têm o dia pra fazer o que vocês quiserem.
Eu vou tomar café e vou dormir de novo.
Sandra, Leonor.
Tô pensando aqui se eu tenho algum projeto pra hoje.
Eu ia falar que pra domingo eu não tenho nenhum projeto, porque minha próxima intenção é curar do Oniro Veneno, como é que é o nome dele mesmo? Caio.
O Caio.
E aí eu só vou fazer isso encontrando com ele na universidade, então vai ter que ser segunda-feira.
Ele não deu o telefone dele não pra gente?
Vocês têm o contato dele.
Ah, então a gente pode mandar uma mensagem, né? Estamos fazendo nada mesmo? Que tal curar esse veneno aí?
É, ué. Antes seja tarde, né? Vai que... E dependendo, depois também falar lá com o Tienir e ver o que aconteceu com os legalistas, se eles pegaram tudo, o que fizeram.
Eu tinha mandado uma mensagem para as gêmeas para saber se elas tinham visto mais alguma coisa lá na festa, porque elas ficaram lá, né, observando ainda, só que elas não tinham respondido ainda.
Então, o plano é mandar mensagem pro Caio e esperar a resposta das gêmeas. O que mais?
Vai ver com os tienidos, né? O que aconteceu lá com
pode
o
ser, mas tem que ser, pode ser, mas tem que ser à noite, né?
Quem disse?
Todo o meu conhecimento.
Ter
encontrado com eles todas as noites.
Toda minha dedução de ter encontrado ele todas as noites.
Só porque a boate é aberta pro público só de noite, não quer dizer que você só acha changeling lá à noite.
Então eu posso visitar os changelings antes de ajudar o Caio, porque prioridades, né?
Sim. Você vai sozinha encontrar os changelings?
É, vocês querem ir junto?
Queria, eu quero, mas eu tô com medo do...
Eu acho que eu vou ficar aqui com os irmãos, vou aproveitar o domingão de folga pra tomar uma cerveja. É minha folga, né? Porque é minha folga e tal.
Nesse momento vocês escutam a batida na porta. Vocês vão abrir a porta?
Miguel, a casa é sua, você vai abrir a porta?
Vou abrir a porta. Tem olho, aquele olho mágico pra
dar uma olhada. É a Cecília na porta. Bom dia!
Oi, tudo bem?
Bom dia.
Tudo bem. E vocês?
Estamos curiosos para saber o que aconteceu ontem, como é que foi, o que aconteceu com os legalistas. Conta pra gente.
Ah, rolou um combate. A gente conseguiu pegar os dois, mas outros dois saíram correndo. E agora a gente tá meio que fazendo... mantendo uma busca na SEB. Pra se a galera aparecer de novo, a gente pegar.
E o que aconteceu com o que vocês conseguiram pegar?
Eu realmente preciso responder.
Não é óbvio. Vem tomar um café, Cecília. Olha pro Marco ali.
Mas eles falaram alguma coisa? Eles entregaram alguma informação útil?
Assim, eles estão roubando gente pros outros. É toda a informação que a gente precisa.
Então, tá bom. Achei que seria bom a gente conseguir encontrar mais deles ou ter informações sobre onde eles possam estar.
Que mais deles?
Não tiveram alguns que escaparam?
Sim, e a gente está procurando.
E não seria mais fácil se eles tivessem contado onde eles ficam?
A gente destruiu o vão deles. Não tem onde eles ficam. Ou eles voltaram pro guardião deles, ou eles estão perdidos na SEB. De um jeito ou de outro, a gente ganhou. Se eles chegarem aqui de novo, eles morrem.
Justo.
Eu olho pro Marcos como que ele tá.
O Marcos tá quieto.
Eu encho mais um pouco a caneca de café dele.
Ele tá meio abalado ainda. Você tá tentando reabilitar um legalista, não é fácil, não.
Não, imagino. Veja o que eu vou fazer, né? Então é isso, mas mesmo eles estando perdidos na SEB, quem usou da bala, assim, que ainda tá, não foi envenenado, ainda corre o risco de ser levado?
Sim, porque o veneno não é pros legalistas pegarem as pessoas. É pras pessoas irem pra SEB e encontrarem ou os legalistas, ou se perderem na SEB.
Então é melhor ajudar o pessoal, né?
É, como a Cecília já veio até aqui e já falou pra gente o que aconteceu, agora eu posso ir direto ajudar o Caio.
É, eu vim aqui pra levar o Marcos pra se entrosar na sociedade de Anguilha.
Ups.
Você acha que já é possível fazer isso? Você acha que é uma boa assim? Ou pode estar pressionando ele um pouco, não? Porque ele tá meio abalado ali, acabou de recuperar ele.
Olha, sinceramente, as pessoas que mais entendem o que ele tá passando são os changes.
É, isso é verdade.
Miguel, se te deixar mais tranquilo, eu posso ir junto.
Sim, eu fico tranquilo. Acho que eu posso colocar um pouco de fé.
Você quer ir também?
Sim, né?
Ela, a Cecília fala pro Miguel.
Vai ter festa?
Não.
Você quer que eu vá, Marcos?
Ele dá de ombros.
Acho que eu posso ir só pra conferir, né?
Então depois do almoço eu passo aqui pra pegar vocês aqui.
Beleza.
Porque eu vim buscar um changeling. Eu vou voltar com dois changelings e um mago. Então tenho que manter os ânimos calmos.
Ah, mas eu já sou parte da comunidade, vai? Não tem que elevar os ânimos.
Assim, a gente derrotou um bando de legalistas. Quando eu digo controlar os ânimos, eu quero ver se a galera vai estar sóbria.
Ah, ok.
Domingão, tá certo. Entendo.
Entendeu? Porque não é nada, a gente, a nossa base meio que é a casa da primavera, então você sabe como é a primavera.
Escolheu bem.
Droga, devia ter passado a noite lá, eu teria me divertido mais. Ah, tudo bem, às vezes a gente faz a coisa certa, né?
Vocês têm até a hora do almoço pra Cecília voltar e levar vocês pro encontro com os changelings.
E que horas são agora?
Mais de 10.
Dá tempo de curar um Oniro Veneno, né? Ori. Nossa, gente, que dificuldade. Oniro Veneno nesse meio tempo. Então só vamos, né, ser produtivos. Já vamos curar o Caio.
Dá mensagem pra ele?
Isso, ver se ele consegue encontrar agora.
Ele não responde.
Que ótimo, já era o Caio.
Que morte horrível.
Trabalhamento. Vai deixar saudade. Falou, Caio.
Tem tantas explicações. Vocês vão direto pro morreu a pessoa.
Porque afinal são sombras de Guaraciara.
Eu acho que é mais provável.
A gente tem o endereço dele? É, então é esperar, né? Não tem o que fazer.
É, se morrer, é isso mesmo, né? Não deixar o endereço.
Que isso, Leandro? Eu tô vendo se tem alguma dica aqui, mas não tem nada pra ver de onde que
se morrer, é problema de vocês, né? Foi.
Quem mandou não deixar o endereço?
Não, pro onde ele vem, não tem nada. Já. Acho que eu não consigo encontrar ele de nenhum jeito. Né?
Tem nenhuma magia. Consegue o quê? Ele.
Encontrar ele, uma magia pra encontrar ele.
Quais são seus arcanos mesmo?
Força, primórdio e tempo.
Olha, dá pra tentar. Bom, mas você tem que me dizer como é que você vai tentar.
Então, é isso que eu tô. Usar o sincronismo perfeito aqui, pra ver se eu vou bater em cada porta aqui da cidade e bater exatamente na porta dele. Não, né?
Olha seus feitiços, dá uma olhada no que você pode fazer. Porque tem um jeito mais fácil. Você pode usar isso também, se você quiser. É. A Eleanor mandou mensagem. Se você quiser tentar ligar.
Tô vendo aqui. O meu tempo é 2. Não sei se você tá vendo alguma magia aí aqui.
Não tava pensando em tempo.
Gente, eu li os feitiços assim umas 3 vezes, não sei do que você tá falando. Eu não consigo ver a aura dele assim de longe assim, né?
Dá uma olhada em forças.
Como eu poderia falar com ele de longe assim? Sem saber onde ele tá?
O que é o arcano de forças?
Mexer com as forças da natureza, assim. Justamente.
Quais são as forças da natureza?
Luz, calor, som.
O que, que a Leonora acabou de fazer?
Mandar mensagem pra ele. Eu consigo.
O que isso significa?
Tipo, aqui tem sintonizar, eu consigo interceptar e ouvir transmissão de dados. Ah, então eu consigo falar com ele como se fosse um celular, né? Só que usando minha voz assim pela magia.
É, não porque você não tem espaço. Mas o que eu tô pensando não é pra você falar com ele.
Pra ouvir ele?
Também não.
Eu consigo captar pra onde foi a transmissão.
Aham.
Ah, o Mac. Vou mandar um abraço aqui, vou ver. Ele é doido, peça o celular rapidinho.
Claro.
Tentar dar uma de Mr. M, que é M de Miguel. Ah! Porta. Às vezes eu esqueço de estar vivo.
Gnose mais força. Uau! Um sucesso.
Nossa, um sucesso.
Ué, é o suficiente.
Miguel, mau sucesso.
É, ué.
Você consegue seguir a onda de dados, né? A transmissão da informação passando pelas torres de celular, indo pra República da Universidade. Você tem uma noção de qual bloco ele mora?
Dos olhos, né? Que eu estava fazendo isso tudo de olhos fechados, pra dar o ar solene da magia e captar. Pelo menos o celular dele está lá. Nós temos 2 horas pra ir e voltar, mais ou menos. Acho que dá tempo.
Vamos lá?
Vamos.
Vamos só os 3? Então.
Eu acho que não é uma boa ideia deixar o Marcos sozinho.
Marcos. Quer passear com a gente um pouco? A gente precisa encontrar um conhecido nosso pra tentar ajudar.
Ah, ok. Então o Marcos vai com vocês. Como é que vocês vão pra universidade?
O Zandro tem carro, não tem? O Leandro tem.
Acho que tanto o Zandro quanto o Leonor tem carro.
É.
Miguel é o único que não tem carro porque ele não tinha nem casa quando ele chegou na cidade.
Eu cheguei de trem.
Nem dinheiro ele tem.
Até hoje ele não tem dinheiro. Coitado.
Não tem casa.
Ok, vocês vão pra universidade, vocês chegam na República. O Miguel consegue indicar o bloco onde o Caio mora.
Por quê?
Graças aos seus poderes arcanos. E a República é bem aquela República clássica de universidade, né? Tipo, tem várias roupas penduradas nas janelas pra lá pra secar. Cheiro de cigarro. Vários gatos e cachorros. Bastante verde. Porque, né? Guaraciara no meio do mato. E aí?
Quê? Tem campainha?
Tem.
Eu toco a campainha.
Vamos tocar lá e a gente pode trocar.
Você toca a campainha aleatória?
Não, mas
eu toco
tem
qualquer
várias...
uma.
Ok.
Cada um toca uma. Vamos ver quem quer
chegar.
Valendo um pote de sorvete.
Ai, ai.
Tem Tem quantas campainhas tem aqui, né?
8.
Vixe. Então, cada uma toca duas aí, assim, você acha que... Marcos, você tá a fim de participar da brincadeira mesmo?
A Eleanor já tocou a campainha.
Eu toquei a número 5.
Ok. Você escuta, tipo... Oi? A voz é feminina.
Oi, tudo bem? Eu tô procurando uma pessoa que mora por aqui. Eu não sei exatamente o apartamento. O nome dele é Caio. Você conhece?
Quem fala?
Eu sou a bibliotecária da universidade. Eu tô ajudando ele com um projeto.
Você tem noção de que horas são?
É, já, horário pra estarmos fazendo nosso projeto.
Não tem nenhum Caio aqui não, foi mal. E a pessoa desliga na sua cara.
Simpática, vamos tentar o próximo.
Eu vou no 2.
Ninguém atende.
Você quer tentar, Zé?
Eu vou apertar a campainha, mas a Leonor fala. Se eu apertar e falar, eu sou a segurança da universidade, queria falar com o Caio. Vou falar que merda esse cara fez, tá o segurança aqui. Então eu vou lá e aperto a 7.
A voz que responde tá tão sonolenta que você não entende o que a pessoa fala.
Minha felicidade não era tão à toa assim, não, mano.
Caio, conhece?
Caio. Ah, sim. Sobe aí. E a pessoa abre a porta.
Ah, tá.
É isso aí, no 7 vai dar certo.
Devendo sorvete
pros anos.
Vocês vão pro apartamento número 7, no quarto andar. A pessoa que abre usa roupas masculinas, tá com a cara de ressaca. O Caio tá dormindo.
Ele tá aí com você?
Vou fazer uma surpresa pra ele.
Ok, pode entrar.
Um segurança, um professor, um outro caladão e a bibliotecária.
Ele é tipo, deixa a porta aberta, vai deitar no sofá e coloca a almofada na cara.
Beleza.
Vocês estão livres pra fazer o que vocês quiserem nesse apartamento.
Eu vejo ele, vou pegar na geladeira filha, vai lá falando com o cara.
Será que sobrou ainda?
O cara, tipo, fala baixo.
Ah, ele tá no chupado também.
Bom, eu vou pro quarto do Caio. E sou bem objetiva de já chegar, ver se ele tá totalmente apagado, se ele tá bem, como é que ele tá.
Ele tá totalmente apagado.
Eu consigo saber se é de ressaca ou se é o Oneiro Veneno?
Você vai tentar entrar no sonho dele?
Sim.
Você tem o contrato do sonho, não tem?
É, acho que sim, deixa eu só confirmar aqui.
É o contrato do sonho que você tem que rolar.
Sonho 2. Até sonho 2? É, até sonho 2. Raciocínio mais ocultismo mais fado. Não tô bom sucesso hoje, não.
Mas foi um sucesso.
É, mas podia ter sido melhor, né?
Mas um sucesso é suficiente, gente.
Ele faz acordado, ele tá dormindo. Você tem vantagem.
Você tá na brecha, então não gasta glamour. E aí você entra no sonho dele. E é o mesmo sonho que você viu da outra vez.
Tá. E como é que eu faço pra curar o Oneiro Veneno?
Me diz o que você pretende fazer.
Curar o Oneiro Veneno. Ele não tem mais os pesadelos e não ser atraído para a sebe.
Você está dentro do sonho dele. Como você pretende curar o Oneiro Veneno?
Eu não sei. Eu acho que a última vez que eu perguntei era só, tipo, eu sabia como fazer. Mas eu não sei como eu sei. Ou
você
o que eu
sabe
sei.
Como fazer. Eu estou perguntando como a Eleanor faria.
Ah, então, tipo, é basicamente de verdade. Tá.
É.
Então, começa de uma névoa. Que vai se espessando cada vez mais e mais e mais. Ele tá correndo no sonho, né?
Uhum.
E essa névoa funciona praticamente como um anestésico. E aí ele adormece dentro do sonho. A névoa parece que tá ficando muito fria. E tudo vai congelando e ficando duro. Até partir em vários pedacinhos. Aquele sonho horrível. E aí sobra só o Caio flutuando no seu mundo dos sonhos em paz.
Ok. Você vai rolar raciocínio mais empatia mais fado. E você precisa ter 4 sucessos. Porém, você toma menos 1 nessa primeira rolada, gente. Você tem... Qual é o seu total de raciocínio mais empatia mais fado?
8.
Você tem 8 testes.
E nesse primeiro eu rolo 7 dados, é isso?
Nesse primeiro você rola com menos 1.
Tá. Pode rolar o próximo já? Esses foram 2 sucessos, né?
Não é um teste prolongado. Você tem 8 tentativas de ter 4 sucessos.
E os próximos eu rolo com 8 dados mesmo, né?
Não. Eu tô rolando contra você. Esse segundo é com 8 dados mesmo.
Tá. Quá, quá, quá.
Agora com 7 dados.
Vamos lá, pelo Caio.
Corria!
Aí.
Não foi. Não foi.
Eu perdi.
Agora com menos 3.
Nossa senhora.
Agora que vai dar certo.
Ela tem que tirar 4 sucessos numa rolagem só. Não é um teste prolongado.
É, então, achei que era nesse mesmo agora.
Não.
Com 5 chances de tirar 4 sucessos.
Ela não tem 5 chances, ela tem 8. Essa foi.
Não, desse ano, essa rolagem agora.
Menos 1.
Tem nada
pra rolagem.
Não.
Vocês não.
Nossa senhora, ele vai morrer.
É, ele já matou ele uma vez.
Menos 2. Sexta rolagem. Menos 1. Sétima rolagem. Lembrando que você pode usar força de vontade. Com 8 dados, vai. Menos 0. É a última rolagem.
Última chance para o Caio.
Aê!
Nossa!
Ele é meu bom sucesso, ataca novamente.
Suando aqui.
Literalmente na última rolagem.
Nossa! Só presta assim, com emoção. Ela tava tão segura que ela nem quis usar força de vontade, gente. Ela já tava, já sabia já.
Eu já tava conformada que o Caio ia morrer mesmo.
Mas você conseguiu curar o Oniro Veneno.
Uhul! Curado! Tarefa da manhã, check.
E agora só
você
faltam
uns
4 pessoas.
Você quer coletar glamour?
Sim.
Pega 4 pontos de glamour.
Merece.
Nem vai dar pra chegar, porque o meu total é 13 e eu já tenho 12, mas então eu vou voltar pro 3.
Isso. Você só precisava de um pontinho, olha só que bonitinho.
Isso aí. Minha tarefa por aqui está pronta. Miguel, teremos almoço?
É claro. Prepara uma lasanha de queijo pra todo mundo.
E eu quero saber como que o Marcos tá com tudo isso.
Lasanha de queijo, Marcos?
O Marcos tá... Putz. Agora ele tá meio que vendo as consequências do que ele tava fazendo, né? Então ele tá meio pra, mais pra baixo do que ele tava antes.
Ei, rapaz, vem. Bom, aqui, ó. Eu adoro. Vai, tudo bem. Passou já por isso, agora é hora de respirar fundo e seguir em frente. Tá com a gente agora. Sua chance de se redimir, de encontrar um novo caminho. A gente vai te ajudar, tá? A gente não tá te julgando nem nada, não. Pode ficar tranquilo.
Ok.
A gente vai deixar algum recado pro Caio, caso ele acordar, ele quiser entrar em contato por algum motivo.
Eu não quero deixar nenhum recado, não. Já tá resolvido. Acho que não tem necessidade. Ah, é? O celular dele tá por aí? Porque eu posso apagar a mensagem que eu mandei.
Não, acho que é melhor.
Sim, o celular dele tá.
Porque ele fala. Deixa a mensagem. Quando ele acordar, ele fala se vai estar bem, essas coisas assim, sabe? A gente fica calado e deixa ele pensar que ele, tipo, melhorou por conta própria, sabe?
Tá bom, pode ser.
Não tô pensando em nada sobrenatural, nem nada do tipo. E a gente continua com a nossa marca. Isso.
Tudo bem, então.
Com pensão bem dessa, sabe? Acho que aqui você que tá comandando. Que você que sabe que melhor como lidar com as coisas.
Não, pode ser uma boa ideia, sim. A gente pode seguir por esse caminho.
De repente ele conhece alguém, né, que tá passando a mesma coisa. E se a gente puder ajudar, dizendo no caso é Leonor.
A gente, no caso, entendeu?
A gente, no caso, ele não poder ajudar mais outra pessoa.
Então é isso, né? Terminamos com o pai.
Uhum.
A pessoa que atendeu a porta pra vocês está dormindo no sofá.
Tudo bem, gente. A gente tranca ela e joga a chave pra baixo, pode ser?
Vocês não vão trocar só a pessoa, né? Vocês vão trocar o Caio também.
Uhum.
Não, sim. É. Então, tô falando. Mas tem que jogar a chave embaixo da porta pra devolver?
Ah, sim. Você quer, tipo, trancar a porta e empurrar a chave por debaixo da porta? Pode ser?
É, sim. Ah, mas antes, deixa eu ir na cozinha rapidinho abrir a geladeira. Só um minuto.
O que você está procurando na geladeira?
Cerveja, né?
Não tem cerveja na geladeira. Na verdade, não tem quase nada na geladeira.
Na minha época não era assim. Uma nota de 20 aqui, deixar do lado aqui. Pote de biscoito, sei lá. Só pra ajudar ele a comprar alguma coisa. Provavelmente vão gastar com bebida, né? Mas fazer o quê?
Aham.
Vou escrever como é. Tem pão?
A humilhação, o professor roubando comida na casa dos alunos.
Tem pão de fome.
Não! Que deixar dinheiro e escrever pra você comprar um. Pra você comprar pão.
É, foi isso
pão,
que eu tinha entendido, mas como eu tinha cortado quando dinheiro. A Larissa falou que você ia roubar, eu, talvez você estivesse procurando pão. Tem, tipo, tem um pacote de pão de forma.
Não.
Aí você tá deixando dinheiro pra eles não morrerem de fome, ok.
Vamos embora. Deixando dinheiro aqui e escrever aqui, a gente comprou uns pães aqui pra. Só isso, comprou pão. Pra comprar pão, só isso.
Ok.
Bora lá então, pessoal.
É agora, vocês vão voltar pra casa do Miguel ou vão direto avisar a Cecília que vocês vão direto pro negócio do Changing?
O que você acha, Leandro?
Que a gente podia almoçar primeiro. Foi um trabalho aqui cansativo pra mim.
Foi cansativo. Foi mentalmente cansativo.
Bora lá. E o que vocês querem almoçar hoje? Domingo. Domingo é dia de lasanha e frango. Lá de onde eu venho.
Pode ser. O frango é quase cru?
Não,
cadeira.
Eu sei que você é lobisomem, mas você sabe que frango cru não é saudável.
Não é saudável, não é gostoso também, não.
Não. É, a última vez que eu comi não gostei muito bem, não. Mas. Eu vou fazer um frango aqui. Assar um frango aqui e fazer uma lasanha pra gente, então. O Leonor ter colocado a força total aí, porque domingou.
Beleza.
Os homens e as gêmeas.
O Sandro recebe uma mensagem quando vocês estão saindo do apartamento do Caio, com elas falando, tipo, então, a gente viu a movimentação dos changelings. Parece que tem muito changeling nessa cidade. A galera foi atrás, né, desse povo aí que vocês falaram. E quando eles passaram pelo portalzinho mágico deles lá, a gente sentiu o cheiro de carne podre. Então a gente ficou de olho pra ver se isso ia ser alguma coisa que não tivesse a ver com eles, mas não aconteceu mais nada. Então a gente voltou pra casa.
Eu mando mensagem agradecendo e conto a galera o que elas falaram.
É, a gente já tinha perguntado pro Marcos sobre esse cheiro?
Já, e ele disse que era outra pessoa dos legalistas.
É, então, vamos almoçar e esperar a Cecília?
Vocês vão almoçar, né?
Uhum, sim.
Então, depois do almoço, a Cecília passa lá de novo. Vamos?
Só vou botar um cafezinho aqui na garrafa pra levar, porque depois do almoço bate aquele sono.
Eu tô pretendendo ir pra casa. Acho que eu vou treinar um pouco. Correr, malhar e fazer dar umas porradas num saco de areia. Treinar a luta, eu acho.
Ok. Você vai pra casa treinar sozinho ou você vai treinar com os gêmeos?
Não, acho que eu vou pra casa mesmo.
Então beleza, o Sandro vai pra casa, Eleanor e Miguel. Vamos para o bar dos changelings.
Bora.
Eu adoro ver como a legenda automática tá tentando entender toda vez que eu falo changeling.
Que?
Já foi bar do Chile. Agora não sei o que é Angelim. Tá ótimo. Eu tenho muita pena de quem precisa da legenda, porque essas coisas de legenda automática normalmente são tão ruins, mas não tem outra opção. Mas enfim, vamos para Bar dos Templos. Você já entrou lá, não foi,
Acho que não.
Não.
Acho que eu não entrei. Acho que eu já cheguei com a Leonor lá, mas eu não entrei. Foi há 84 anos.
O bar, tipo a boate, é numa parte da cidade que parece mais uma parte de tipo galpão de inventário, de guardar coisa de importação, de exportação, de tipo, movimento de mercadoria. E num desses prédios meio tipo de... que parece que tem esses espaços, né, pra guardar coisa, tem uma portinha, uma placa com o nome da boate, que agora eu não lembro, não sei nem se eu dei o nome pra essa boate, que abre pra uma escada que sobe até um outro lugar onde vocês... E assim, a porta tá trancada nesse momento, mas a Eleanor bate na porta e uma pessoa magricela, pele pálida, olhos amarelos e dois chifres na testa abre a porta. A Eleanor reconhece como um dos funcionários da boate.
Tarde.
Boa tarde.
Oi, tudo bem? Eu falo bem simpática, assim, tipo, nossa, estou sempre aqui e te conheço. Não digo isso literalmente, né? Minha expressão diz isso.
Sim, sim. Ele deixa vocês entrarem, vai Cecília na frente, depois Eleanor, depois eu imagino Miguel e o Marcos por último. Eleanor já conhece o espaço, né? Tipo, mas vocês seguem até o salão principal, que é basicamente uma pista de dança com um bar no canto e um palco, não muito alto. Mas só o suficiente pra dar atenção, pra chamar a atenção de quem estiver ali. Tem uma porta que leva pra umas salas reservadas. E o segundo andar, ele é aberto, com grade, né? E parece que ali é a área VIP, que tem uns camarotes. E atrás do bar tem uma porta pra cozinha e uma outra porta do lado que parece um almoxarifado. Eleanor sabe que a porta que parece um almoxarifado é, na verdade, a porta para o vão da primavera. A pessoa que recebeu vocês tá tipo, então, o quê? Por quê? Posso ajudar? Sim. Cecília olha pra ele. Então, temos um novato. Aí ele, sim. Vocês vão falar com a rainha, então? Esse é o plano. Beleza, então, vou deixar você guiar, então, tá? Tá bom. E aí ele vai embora. Deixa vocês com a Cecília.
Eu tô indo de boa fé, não tô nem usando meu poder pra saber se vai dar treta aqui.
Você não tá usando seu poder?
Não, o de ver futuro, eu tô com sentidos de mago ativados.
Qual sentido de mago?
É visão superna e escudo invisível.
Beleza, a Cecília leva vocês pra porta do almoxarifado. Ela bate em três lugares específicos, numa sequência específica. E abre a porta. Miguel, você que esperava encontrar um almoxarifado, vê, na verdade, um corredor que dá numa sala gigantesca, maior do que o que seria fisicamente possível existir naquele prédio.
Uau!
E lá dentro tem alguns changelings vivendo a vida. A Lisbela tá lá, Eleanor.
Eu dou tchauzinho pra ela de longe, bem simpática.
Ela dá um tchauzinho pra você de volta. A Cecília guia vocês pra além da sala, por um outro corredor, que tem aberturas pro que parece ser uma cozinha, mas uma cozinha meio medieval, sabe? Com fogo a lenha.
Não, devia ter mostrado.
E essas coisas assim. Tipo, não tem eletricidade na cozinha. Várias portas que estão fechadas, que você imagina serem quartos. Eventualmente. No final do corredor, tem uma porta dupla que a Cecília para e bate na porta. E espera. Espera. E espera. E eventualmente a porta se abre. E uma criancinha de 12 anos, com cabelos loiros muito, muito claros, olhos prateados, usando um vestido praticamente da mesma cor. Inclusive, eu vou botar aqui na live pra galera ver, porque eu tenho desenho. Atende a porta. Ela tá usando um vestido prateado cintilante.
Eu reverencio ela assim com a cabeça.
flutuando acima da cabeça dela, tem uma coroa de flores.
Chique.
Ela olha, Cecília. E aí, pra quem estiver vendo a live, essa é a rainha da primavera. Botei aqui pra galera ver na live, e agora eu vou botar aqui no geral pra vocês. Mas essa é a rainha da primavera. Ela abre espaço pra vocês. Ah, e Miguel,
sim.
Você que está com a visão superna, o padrão que você está acostumado a ver da realidade, eles estão frenéticos. Tipo, você está acostumado com um padrão da realidade que faz sentido. Que você consegue identificar um fio e seguir aquele fio até a sua conclusão. O padrão da realidade, desde que você entrou nesse almoxarifado que não é um almoxarifado, parece uma ilusão de ótica.
Isso tá, tipo, me atrapalhando a ver as coisas assim, ou eu consigo...
Não, você consegue ver as coisas, mas é tipo, a sua percepção mágica tá confusa.
Entendi. Eu fui exchange, né, eu acho que isso é inevitável, né, porque a característica dele, né, acaba confundindo bastante a magia, né, não é perceptível com magia, né, tem isso, não tem?
Você conhece changelings, mas essa é a primeira vez que você entra na SEB.
Ah, é, também dentro da SEB. É mesmo. Então descobrimos o que acontece com quem entra na SEB, pelo menos o mago, assim. Não tô sentindo nada diferente, hein? Só isso mesmo, né?
Você descobriu uma parte do que acontece quando o mago entra na SEB. Tem outras coisas que acontecem quando o mago entra na SEB.
Vamos ver o que vai acontecer. Uma metamoção.
A Cecília, tipo, cumprimenta a Jasmine, que é a mãe da rainha. Eu imagino que a Eleanor também.
Sim, também.
Ok. E aí a Jasmine leva vocês pra dentro da sala, que na verdade é um quarto digno de uma rainha, com direito a uma sala de... uma sala reservada com sofazinhos pra ela receber as visitas dela. Esse é um baita vão, tá? Só pra vocês terem noção da estrutura.
É... Estilo é pra quem tem, é.
E assim, o vão não tem eletricidade em lugar nenhum. Mas ele é bem iluminado. E não é por vela, não. Tem coisas que brilham nas paredes e no teto, mas não são velas. E também não são luzes elétricas. Mas funcionam.
Bonito.
É... o mais perto que vocês conseguem pensar que é tipo vagalumes ou pedras que emitem luz. Mas enfim. A Cecília apresenta o Marcos pra Jasmine, explica a situação. Diz que ele ajudou a pegar os seus ex-companheiros legalistas. E a... você vê a Jasmine pensando. E ela fala, eu sabia que você estava com ele em algum lugar. Eu tive que acalmar o verão, você sabe, né? A Cecília dá de ombros. Enfim. Acho que eu vou ter que fazer um trato com eles pra que as coisas continuem cordiais. E assim, ela não fala como uma criança de 12 anos. Ela fala como alguém muito, muito mais velho. E aí ela vira pro Marcos. Você estará seguro aqui. Enquanto mantiver sua lealdade ao feudo, ninguém poderá te fazer mal. Estamos de acordo?
Eu aperto o ombro dele, sim, só pra, tipo, confirmar com a cabeça, dando um sorriso bem sincero, assim, pra, tipo, tô confiando também, né? Confia.
Ele faz que sim com a cabeça. E é a primeira vez, Miguel, que você vê uma promessa ser feita na SEB. Enquanto você está encantado. E assim que ele confirma com a cabeça, o chão em volta dos dois floresce.
que olha assim meio boquiaberto assim, só que... Eu acho bonito, sabe? Eu acho.
Algumas das flores que nascem no chão emitem a luz que está iluminando todo o vão. Não são vagalumes, nem pedras. São plantas.
Entendi. É bonito.
O Marcos meio que solta um suspiro de alívio. E a Jasmine continua, tipo... Você é bem-vindo aqui. E se você não tiver onde ficar, nós temos quartos disponíveis. Ele agradece, mas olha pra você, Miguel.
Você prefere ficar comigo, Marcos?
Eu acho que sim.
Então...
Aqui é muito perto do outro lado.
Não, tudo bem. Então pode ficar lá comigo e sempre que eu posso trazê-lo aqui, algumas vezes por dia, para vocês conversarem. Então, eu não sei como são as coisas aqui, se tem algum treinamento.
Nada aqui é obrigatório.
Não, sim. Falo pra ele se acostumar com o... Toda hora eu esqueço a corte, né? Percebi que ele pode estar seguro aqui também. O que você acha, Marcos?
Ele...
Volta comigo?
Não, Marcos. Pode ser.
Aí eu venho com você, eu te trago aqui pelo menos. Quando a Eleanor vinha pra cá, de vez em quando também, eu te trago pra... Você se enturmar e começar a perceber que você escolheu um caminho certo agora, você pode seguir em frente.
É, tem muito, tem um caminho árduo pela frente.
Tudo bem, mas a gente tá aqui pra te apoiar, tá bom?
É estranho pensar que eu sou mais velho que você agora.
E... Vai sonhando, eu vou continuar tratando como uma caçula. Ainda vai... Coçar meu pé e pegar a cerveja pra mim de geladeira. Achando que...
Ele ri pela primeira vez desde que ele voltou.
Você riu, deixa você pegar uma cerveja também pra você. Estamos combinados?
A gente me bate palma. Então estamos terminados. E aponta pra porta pra vocês.
Eu faço uma reverência pra ele e agradeço.
E aí vocês saem, vocês percebem meio que o chão... As plantas no chão, porque o chão não é... O chão é natural, é de plantas. Estão meio que acelerando a saída de vocês. Como uma esteira rolante.
Se segura.
Tipo, não é difícil se equilibrar, não. É só, tipo... O chão tá dando um impulso pra vocês.
Beleza. É, eu acho que a gente encontra.
E é isso. O que vocês pretendem fazer agora?
Eu vou parar pro apartamento e tirar, cochilar o resto do menino, conversar. Você tem alguma ideia, Leandro?
Não, eu também agora só tenho como intenção voltar a viver a vidinha normal de trabalhar na biblioteca e ir pra boate dos changelings à noite.
A vidinha, vida que segue, vida normal de... Vamos fazer nossas coisas. Ok. Então eu acho que esse é um bom momento pra gente encerrar o episódio de hoje. Obrigada a todo mundo por participar com a gente aqui, por nos acompanhar e até a próxima.